Gisele Lacorte, você está aqui no Gisele Lacorte Desenvolvimento Humano. Eu criei esse canal para poder compartilhar com você um pouco da minha experiência e trazer conteúdos e informações para que você possa cuidar melhor de você, das suas relações e da sua carreira. Hoje eu quero falar um pouco aqui sobre as relações de abuso, mas eu vou falar num olhar mais ampliado, né? Eu venho falando bastante sobre o abuso aqui no meu trabalho, e se você não me acompanha ainda, entra lá no meu site, vou colocar o site aqui na descrição. Me segue também lá no Instagram, que tem live, tem postagens, eu tenho no meu site também um blog com vários textos. E eu também estou agora com vários vídeos, uma sequência de vídeos sobre o abuso lá no meu YouTube. Então, se você gosta desse assunto, me segue lá também. E hoje eu quero aproveitar esse podcast, que é onde eu consigo falar com mais calma sobre os assuntos, para poder falar um pouco sobre as situações, de abuso que transcendem um pouco, o que a gente está acostumado a escutar, porque a gente escuta muito falar sobre o abuso na relação afetiva. E, na verdade, faz muito sentido a gente falar muito sobre isso. Porque, segundo dados que eu peguei na ONU, 80% dos casos de abuso são relacionados à mulher, né? E a gente sabe que muitas vezes essa violência contra a mulher, ela é progressiva, constante, acabando muitas vezes em morte. Então é muito importante que a gente possa falar sobre isso para que as mulheres possam também saber cada vez mais, tomar consciência cada vez mais. E do que é abusivo, né? Do que elas não devem aceitar, né? Do que nós não devemos aceitar. Então é muito importante que a gente possa tomar consciência de que o abuso começa, né, quando uma pessoa começa a querer controlar, mandar, dizer como a gente deve ser, como a gente deve fazer, como a gente deve se vestir. Tudo isso acaba muitas vezes impactando, né, nas relações. O ciúme excessivo, o controle, a forma violenta de falar, as gritarias, as ameaças, jogar objeto no chão. Tudo isso é sinal de alerta de abuso, sem contar, óbvio, quando chega no caso extremo de ameaça, né, e violência física. Então, é muito importante que se tenha noção de tudo isso, né? Que se tenha noção de que existe a violência psicológica, de que existe a violência física, patrimonial, existe, né, uma série aí de violências e que a gente não deve aceitar e naturalizar. Mas o que eu quero falar hoje, né? Porque como eu já disse, nas outras redes aqui minhas já estou falando bastante sobre isso. Aqui eu queria falar do abuso de uma forma um pouco mais ampliada, né? Porque se a gente for parar para pensar, o abuso ele acontece nas mais variadas esferas. Ele acontece no trabalho, nas amizades, ela acontece no nosso dia a dia, nas famílias. Então, eu queria falar um pouquinho também do que vai acontecendo, que a gente vai naturalizando as situações de abuso, né? Então, por exemplo, assim, vamos pegar aí numa família, né? Tem coisas que são abusivas e que muitas vezes os pais não se dão conta de que isso é abusivo, né? Mas vamos pensar, um homem e uma mulher se casam e tem uma criança. Essa criança tem 5 anos, 6 anos, 8 anos. Com 8 anos, uma criança, ela é psicologicamente preparada para escutar desabafos íntimos dos seus pais? Então vamos supor, o pai trai a mãe. Uma criança de 8 anos, ela é psicologicamente preparada para poder servir de confidente dos pais? Para poder, vamos supor que a mãe se desabafe com a filha sobre tudo que esse pai faz, ou sobre tudo que esse pai que acontece, sobre as traições, ou sobre algum tipo de violência. Uma criança está preparada para lidar com isso? Do mesmo jeito, quando os pais brigam entre si, se separam numa guerra, esses filhos, né? Eles estão preparados psicologicamente? Vocês acham que uma criança tem capacidade de compreender o que está se passando na relação dos pais e, principalmente, dos pais fazerem com que esse filho tome um lado em relação aos pais, sendo que para ela os pais são iguais, ela não tem condição de tomar um lado de alguém, porque muitas vezes ela ama os dois e ela fica numa situação assim extremamente difícil em ter que tomar algum lado da situação. Então são coisas que muitas vezes a gente acha que é normal, que é natural, que acontece nas melhores famílias, mas tudo isso é abuso. Né? Então, são coisas que a gente precisa começar a falar e a se atentar para não cometer. Uma criança, ela não tem que participar da vida dos adultos. A vida do pai e da mãe é do pai e da mãe. A criança não tem que ser informada de coisas mais íntimas do casal. Tudo que for mais íntimo e for relacionado ao casal permanece com o casal. As crianças não devem ter acesso a isso, elas não estão preparadas para lidar com isso. Uma outra questão de abuso que acontece muito é no trabalho, porque o que caracteriza uma situação de abuso? Uma situação de abuso, ela acontece quando a gente tem uma pessoa que fica dominante e uma pessoa que fica dominada, né? Quando uma pessoa fica com mais poder do que a outra. Então, se a gente pensar na relação dos pais e dos filhos que eu acabei de falar, os pais são hierarquicamente maior e os filhos menores. Os filhos são dependentes dos pais. Então, acaba que muitas vezes, nessa dependência que a criança tem do adulto, ela acaba muitas vezes se submetendo a muita coisa porque ela precisa sobreviver, a criança, né? E para sobreviver, muitas vezes, ela vai precisando arrumar uma série de defesas aí para poder sobreviver às situações de abuso da infância, né? E eu não estou falando que os pais façam isso por maldade, não, tá? Eu entendo que a maior parte das vezes os pais estão tão machucados e estão tão sem saber o que fazer que eles acabam muitas vezes se desabafando com o filho ou colocando os filhos em um lugar que não são deles. Porque estão muito machucados também, porque estão muito desesperados, estão muito sem saber o que fazer. Então, não acredito que nenhum pai ou mãe seja um vilão por fazer isso, né? Às vezes eles também estão sofrendo ali, sem saber muito bem o que fazer, né? Naquela posição de pai e de mãe. Muitas vezes esses pais também não foram maternados, eles também não receberam tanto, né? Quando eles eram filhos. E agora, quando são pais, eles também ficam meio perdidos nesse lugar, né? Meu Deus, eu não recebi, agora eu tenho que dar. Da onde que eu vou tirar isso? Como é que eu vou fazer? Então, é com certeza um desafio. A maternidade, a paternidade, com certeza é um grande desafio, principalmente para quem já vem aí de lares em que já presenciou desde muito pequenininho situações difíceis, né? Mas o que eu quero, falar é que um outro lugar que propicia bastante o abuso são as relações de trabalho, porque muitas vezes, na dependência também financeira, na dependência de pagar as contas e na dependência de sobreviver, as pessoas acabam se submetendo a situações muito cruéis e muito difíceis de tolerar. Existem pessoas que, quando assumem um cargo de liderança, elas acabam aproveitando para extravasar toda a dor ou frustração, amargura e tudo aquilo de difícil que elas já viveram na vida, se aproveitando muitas vezes da condição hierárquica que o cargo confere a elas, para poder oprimir, né? Para poder realmente extravasar tudo aquilo que ela sente, que ela carrega dentro dela, em cima dos funcionários, em cima da equipe. E um líder, né, um gerente, um diretor que está adoecido emocionalmente, ele tem a capacidade muitas vezes de adoecer uma equipe. E eu percebo muitas vezes, né, trabalhando muito com empresa que eu também trabalho, que quando uma pessoa ela está emocionalmente mais estruturada e mais saudável, ela consegue detectar rapidamente o abuso, ela consegue perceber e ou ela dá um limite para esse chefe, né? Com ela ele não mexe, ou ela vai buscar uma outra empresa que esteja com mais saúde. Quem é que acaba permanecendo nas empresas, nas situações de abuso? Muitas vezes são as pessoas que, por algum motivo, durante o decorrer da sua vida, acabaram ficando muito submissas, congeladas ou retraídas, né? O que significa isso? São pessoas que já passaram por tantas na vida que acabam não se conectando tanto com o que elas sentem, Sabe quando a pessoa ela acaba falando: ah, mas não foi tão grave, ah, mas não foi assim, ah, deixa passar, ah, mas todo mundo faz isso. Ou aquela pessoa que ela acaba não tendo a coragem de dizer não. Ela não tem coragem de se opor em relação ao outro. Ela não tem a coragem de dizer: eu não gostei, não tá bom para mim, eu não quero assim. Muitas vezes porque ela vai reviver nesse trabalho situações que ela já viveu lá atrás na infância. Então, às vezes, a dificuldade que eu tenho hoje no meu ambiente de trabalho vai me remeter a situações que eu já vivi lá atrás. E quando eu me vejo no trabalho, numa situação de dependência novamente de uma pessoa que me lembra muito alguém que me machucou lá na infância, muitas vezes isso propicia que a pessoa se sinta ainda indefesa e sem condições de dizer tchau para aquela empresa ou tchau para aquele chefe. É importante que a gente possa, depois de adulto, atualizar. Quando criança, a gente não tem como fugir de casa. Mas depois de adulto, a gente sempre pode dizer tchau a um lugar, a uma pessoa, a uma situação que esteja fazendo mal para a gente. A gente não precisa se submeter e suportar tudo. A gente pode dizer não, a gente pode dizer tchau, e isso é importante, né? O mesmo caso acontece, eu vejo, com amizade. Muitas vezes a pessoa que é muito retraída, muito submissa, ela acaba muitas vezes sendo atraída como chave na fechadura por pessoas muito demandantes, muito sem limites, muito, às vezes, pegajosas, carentes. E aí acaba acontecendo o quê nas amizades, né? Essa pessoa que é mais submissa, que é mais agradadora, que não sabe dizer não, ela não se posiciona, ela não coloca claramente quem ela é, o que ela precisa, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer. Sendo assim, ela também não dá oportunidade para outra pessoa saber até aonde ela pode ir. Porque quando a gente chega numa relação com clareza de quem a gente é, do que a gente precisa, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, é muito mais difícil a gente entrar numa relação de abuso. Os abusos acontecem quando a gente não sabe quem a gente é, não sabe o que a gente gosta, ou às vezes a gente até sabe, mas não tem coragem de dizer. Quando a gente está muito ali precário, né, com a gente mesmo, então a gente vira um alvo fácil para situações de abuso. E vamos pegar então no caso da amizade, né? Então, essa pessoa que não tem clareza, ou às vezes ela até tem a clareza, mas ela não tem a coragem de dizer. E que vai se relacionar também naturalmente com pessoas que não olham tanto para ela, que não escutam tanto, que estão mais preocupadas com si mesmas, né? Uma vez eu li um texto, né, sobre assertividade, que o texto falava do senhor bonzinho e o senhor bravinho. E é como os dois são atraídos um para o outro, né? Porque o senhor bravinho seria aquele que é só eu. E o senhor bonzinho é só o outro, 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 outro. Então, fica uma dupla neurótica maravilhosa, né? Porque o senhor bravinho só olha para si, para o que eu quero, para o que eu preciso. E quando eu não sou atendido, né? Quando o senhor bravinho não é atendido, ele vai e grita, e berra, porque ele tem a vontade de conseguir as coisas no grito. E o senhor bonzinho é aquele que é submisso, que faz tudo pelo outro, e quando não faz se sente culpado. Então, quando o senhor bravinho grita, ele se sente culpado, vai lá e faz. Então, eles viram o par neurótico perfeito, né? Então, quando uma pessoa entra numa relação de amizade sem clareza, sem dizer ao outro o que ela deseja, o que ela quer, o que ela precisa, e sem dizer o que ela gosta, não gosta, e sem dizer os nãos necessários, o outro também fica sem saber. E muitas vezes é muito fácil desse outro acabar ultrapassando os limites, ultrapassando as fronteiras, o que pode ocasionar, muitas vezes, o com que esse senhor bonzinho vá aguentando, 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 até que uma hora, sem explicação, ele vai e explode. E quem está do outro lado, muitas vezes, fica muito sem saber o que está se passando, né? Porque a pessoa fala: nossa, mas a pessoa nunca disse nada antes, como é que agora ela está nesse estado, sendo que ela nunca me disse nada antes? O senhor bonzinho, ele tem essa característica, né? Ele vai acumulando, 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 e E uma hora ele explode, mas quando ele não vai dizendo aos pouquinhos para o outro que está desagradando, ele também vai deixando o outro sem espaço para poder mudar. Então a gente também tem que preparar para prestar um pouco de atenção nisso. E as relações de abusos, elas podem acontecer, inclusive, da gente com a gente mesmo. E esse talvez seja o abuso mais grave. Sabe quando você não quer ir e vai? Você não quer rir, mas está ali rindo. Você não gosta, mas faz cara de que gosta. Você não quer, mas aceita. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque o abuso de fora começa primeiro com o abuso de dentro. Quando você abusa de você, quando você ultrapassa os seus limites, quando você não cuida das suas necessidades, quando você põe o outro em primeiro lugar antes de você, você pode estar se colocando num lugar muito ruim para você mesmo. E muito ruim para o outro também, porque depois uma hora a conta vai chegar e quando você for explodir e quando você for querer reclamar com o outro, talvez já vai ser tarde, talvez a relação já foi para o buraco, talvez não tenha mais muito o que fazer. Então eu quero, na verdade, com esse podcast, eu quero que você comece a prestar atenção. Antes de prestar atenção no abuso que vem de fora e que vem do outro, eu quero que você comece a prestar atenção em você, o quanto que você ultrapassa o seu próprio ritmo, o quanto que você não se dá colo, não olha para as suas necessidades, não olha para o que você precisa, não fala o que você tem que dizer, não diz os nãos que você tem que dizer, não olha para você e não se prioriza, porque esse é o abuso inicial. É ele que vai abrir a porteira para todos os outros. Quando a gente está mais apropriado de quem a gente é, quando a gente está mais de olho nos nossos limites, nos nossos sentimentos, nas nossas necessidades, quando a gente sabe aquilo que a gente quer, que a gente precisa, e a gente sabe dizer isso para o outro, e a gente sabe dizer para o outro, agora sim, agora não, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Quando a gente consegue viver assim, é mais difícil a gente entrar numa relação de abuso, porque a gente está cuidando da gente. A gente fica tão focado no outro quando fala de abuso. E eu quis fazer esse podcast porque eu acho que você se protege de viver relações de abuso quando você se põe na frente de tudo isso, né? Quando você olha para você, quando você cuida de você e quando você vira o seu maior protetor, quando você vira a pessoa que mais cuida de você. É isso que vai te proteger de qualquer outro abuso, porque quando você estiver desse jeito, mais fortalecido, mais apropriado, mais com você, você vai poder detectar rápido, né, o que que está acontecendo e vai poder tomar as atitudes necessárias, né? É lógico que isso que eu estou falando aqui é um primeiro passo, né? Você poder detectar o abuso é uma coisa, mas para você poder sair, tem uma série de trabalhos aí que a gente precisa fazer com a gente e eu vou falar isso depois no próximo momento. Hoje eu vou ficar por aqui. E agradeço você que ficou comigo até aqui. Se você depois quiser me contar o que você achou do podcast, pega meu Instagram, o site, me manda uma mensagem que eu vou adorar escutar você, tá bom? E a gente vai se ver em breve. Até mais.